Olá, irmãos da Igreja Batista Vila do Atlântico. Para falar a verdade, minha saudação fraternal a todos os irmãos aí de Salvador, na Bahia, terra tão abençoada pelo nosso Deus. Que tempo, hein? Uma pandemia mundial. E eu espero, eu oro, que vocês não deixem passar por essa crise sem extrair todas as grandes bênçãos e lições que Deus, com certeza, por causa da sua soberania e o seu amor, que Ele está querendo nos dar. Eu espero que, como nós aqui em Belo Horizonte, vocês estejam passando por um profundo kairós, um tempo de arrependimento, um tempo de reavaliação da nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Eu espero que também você esteja mais profundamente aprendendo a confiar nas promessas de Deus, sabendo que as palavras de Deus nos garantem um futuro maravilhoso. E eu também espero que vocês compreendam como nós, como igreja, estávamos precisando e estamos precisando recuperar o tempo perdido na nossa grande missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Neste domingo tão especial em que as igrejas da Bahia, de todo o Brasil, estão comemorando o Dia do Pastor, o meu abraço especial aos pastores desta igreja. Em particular, meu abraço carinhoso, parceiro, ao pastor Marcos, ao meu companheiro de missões, o Carlos Henrique, e a todos os pastores e líderes desta cidade, desta igreja maravilhosa. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, é um privilégio estar aqui para falar com vocês nesta ocasião de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Para ser sincero, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem baseada no versículo que é talvez o meu versículo favorito da Bíblia. Isso mesmo, o versículo favorito da Bíblia. Uma palavra que Deus tem todos os dias me desafiado. Quando você entra no meu gabinete, você vai ver esse versículo, não é, emoldurado na parede. Todos os dias eu me lembro deste chamado e desta palavra incrível que Deus nos deu a partir e através do apóstolo Paulo. Então quero pedir a você abrir a sua Bíblia junto comigo para abrir 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Assim está escrito na palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na NVI está escrito um pouquinho diferente e eu faço questão de ler para você também a minha versão favorita. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Oh, essa é minha oração por vocês, igreja. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Para nós entendermos este poderoso desafio do apóstolo Paulo, devemos observar como o verso começa. Como esse verso começa? O verso começa com a palavra portanto. E você sabe que portanto está se referindo a algo que Paulo escreveu. Em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo busca convencer o seu público de que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, todos os seres humanos também ressuscitarão em espírito um instante depois que morrerem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, as pessoas despertarão para uma nova realidade. No verso 53 diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que a palavra de Deus nos garante, e que Paulo está dizendo, portanto, é que todos os seres humanos ressuscitarão um dia para se apresentarem diante de Deus com um relatório, apresentarem a Deus um relatório da sua própria vida. Cada um de nós e todos os seres humanos prestarão contas de como viveram, por quem viveram e como investiram a sua única vida. Isso é muito sério, porque a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas pensa que não existe a imortalidade da alma. A maioria das pessoas não acredita e não vive considerando que haverá uma outra vida depois dessa. Na época de Paulo não era diferente. Na época de Paulo, a maioria das pessoas também não acreditava na ressurreição. Para a maioria das pessoas, não há vida eterna, não há comparecimento diante de um Deus santo, não haverá julgamento da vida. Se não há julgamento, não haverá prêmios, mas também não haverá punição, não haverá consequências. A maioria acredita que haverá, depois da morte, simplesmente um nada eterno, um vazio. É nisso que a maioria acredita. Na época de Paulo, era exatamente assim que eles acreditavam. E Paulo diz, se não há ressurreição de mortos, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que nós temos. Eu quero perguntar, que importância isso tem na sua vida? Que importância você saber que você comparecerá diante de Deus um dia para prestar conta da sua vida, a única vida que você viveu? Que importância, que impacto isso tem tido na sua vida? Neste dia em que nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus, Paulo fala para nós, se após a morte nós entraremos num nada eterno, o verso 32 de 1 Coríntios faz uma conclusão lógica. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim que a maioria das pessoas tem vivido? A maioria das pessoas não tem vivido curtindo a vida? A regra não é curtir a vida, aproveitar o máximo? Enquanto eu estou aqui, vamos extrair o maior prazer. E com base neste pensamento é que surge a mais poderosa filosofia que domina os nossos dias e talvez o maior ídolo diante do qual todo se dobra hoje em dia, o hedonismo, a busca do prazer a qualquer preço. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que haverá ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, a eternidade de um traficante, de um assassino ou de um torturador é a mesma do Billy Graham, ou é a mesma da Madre Teresa de Calcutá. Paulo diz, de jeito nenhum, de forma alguma. Paulo diz, todo ser humano ressuscitará e comparecerá perante um Deus santo e vivo, diante do Jesus ressurreto, e vai apresentar um relatório da sua vida, incluindo seus comportamentos, suas palavras, seus feitos, seus atos, suas escolhas, suas crenças. Paulo escreveu, mas de fato, verso 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Ele explica que todos que morrem ressuscitam para uma nova realidade no instante que deixa esse mundo. Incrível isso. Portanto, Paulo diz, portanto, mantenham-se firme. Manter firme o quê? Nesta fé cristã. Mantenha-se firme, que nada abale você em se tratando de quem Jesus é, o que ele ensinou, o fato dele ter morrido e ressuscitado. Não se abale. Não se abale quando o mundo tentar convencer você de que, ah, que bobagem, aproveite a vida. Não se abale, não se deixe levar por essa conversa. Ah, você tem que aproveitar o aqui e agora. Ah, depois da morte você resolve. Não entra nessa conversa. Por quê? Porque esta é a cultura dominante na nossa época. Mantenha-se firme. Sabe, eu sou pastor há muitos anos. Trabalho, mas eu trabalho demais. Sou pastor de uma grande igreja em Belo Horizonte. E com muita frequência, eu vou compartilhar meu testemunho pessoal. Com muita frequência, tem hora que eu me sinto profundamente tentado. Sabe a quê? Comer, beber e me alegrar. Exatamente como está aqui. Às vezes eu me pego falando assim, ah, eu acho que eu já mereço descansar. Vou viver um pouco para mim mesmo. Você não tem ideia da batida forte, da agenda, assim, muito, muito forte que, que eu enfrento todos os dias. E às vezes eu tenho vontade de falar, ah, já trabalhei demais, de me entregar aos meus desejos, minha vontade de faltar alguns compromissos, sabe, de parar de focar tanto assim a minha energia nos outros, no mundo perdido e carente, e pensar em mim, pensar na minha família. Eu caio nessa tentação. Ah, agora deixa eu desfrutar um pouco a vida. No entanto, sempre que eu me pego pensando assim, toda vez que eu me pego pensando assim, não é? Esse verso me ajuda, essa palavra de Deus me ajuda a voltar àquilo que é prioridade. E neste dia eu quero falar com você sobre prioridade. Eu queria dizer para você que está me ouvindo, fique firme, inabalável. Nunca perca de vista esta realidade. Viva cada dia com a realidade da ressurreição a qualquer momento. Você está ouvindo o que Paulo está dizendo? Sabe, querido, se você está ouvindo, há um processo fundamental que nós temos que desenvolver em nossa vida. É ouvir, entender, crer e viver. Se você está ouvindo, você precisa entender isso. E se você ouve e entende, então você precisa crer que isso é verdade. E se você crê, há um tipo de vida que você tem que viver respondendo a esta realidade. Então, desse entendimento, da compreensão desse versículo, eu queria, não é, apresentar para você algumas importantes aplicações. Se você crê nesse verso, que todos nós ressuscitaremos, que estamos vivendo a única vida e não haverá uma outra vida para você vir e fazer o que agora é importante fazer. Então, se nós vamos ressuscitar agora, nós sabemos qual é a prioridade da nossa vida. Qual é a prioridade da nossa vida? O texto deixa bem claro: servir ao Senhor, servir a Deus. E neste dia de palavra no seu coração, sabe, eu quero dizer, é lógico que existem muitas coisas boas, coisas legais, que eu e você podemos fazer com a nossa vida. Claro que tem. Mas deixa eu dizer, tantas coisas que boas que tem por aí, não podem desviar a gente do que é a melhor coisa que Deus chamou a gente para fazer. Qual é a melhor coisa que Deus chamou a gente para fazer? Por incrível que pareça, o texto diz: a obra do Senhor. A obra do Senhor. E esse texto deixa claro para nós qual é a prioridade. Os seus melhores esforços e os meus melhores recursos devem ser aplicados sempre, de forma abundante, na obra do Senhor. Como um cristão que nós somos, como seguidores e como os discípulos, nós que convidamos Jesus para ser Senhor e para conduzir as nossas vidas, Ele confiou a nós uma tarefa a realizar. Ele confiou a nós a obra do Senhor. Ele confiou a mim dons espirituais. Ele confiou a você uma visão. Se nós fazemos parte de uma igreja, nós temos sobre nós um chamado, a obra do Senhor. Deus confiou a todos nós um ministério. E sabe, porque muitas pessoas não levam em conta esta realidade, estão perdendo tempo. E eu creio que numa época como essa, uma época, não é, de muita pressão social, de muita pressão política, Deus está chamando a gente a lembrar que Ele nos confiou uma visão. E a minha pergunta é: você tem vivido com um sentimento de urgência em relação à vida e em relação à vida das pessoas que você ama? Você ora com fervor pelos seus colegas de trabalho, pela sua escola, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos? Sabe, queridos, isso me preocupa a cada dia, é um relógio que não para de avançar. E se você se deixou, talvez, seduzir pela ideia de que no fim tudo vai dar certo e que não há nada em jogo, acorda, nós precisamos despertar. Igreja não é apenas um conjunto de pessoas que foram salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus e pronto. Não é isso. Igreja é um conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus para glorificá-lo servindo ao mundo. Eu vou repetir: igreja é um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus para glorificá-lo, servindo as pessoas, servindo ao mundo. Então esta é a prioridade, é isso que esse texto fala. Portanto, meus amados irmãos, se em breve nós estaremos diante do Senhor, o que eu tenho feito da minha vida? Há uma prioridade, a obra do Senhor. Esse versículo define também o grande propósito da nossa vida. O grande propósito da nossa vida, Paulo está dizendo, eu não estou aqui por acaso. Quando Paulo diz, sempre abundantes na obra do Senhor, ele diz, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor. Muitos pensam que quem tem que trabalhar e servir ao Senhor são os pastores, são os obreiros profissionais, são os missionários. Mas Paulo diz que todos nós, que compareceremos diante do Senhor, temos uma obra a realizar. Ele não diz se for conveniente, ele não diz, olha, se for agradável, faça um pouquinho, olha, dedique-se um pouco. Não, ele diz, dedique-se inteiramente, o tempo todo. Ele escolhe duas palavras que eu amo profundamente, as palavras sempre e abundante. Já imaginou? Já imaginou se todas as pessoas da igreja tomassem essas duas palavras e dissessem, eu sempre servirei ao Senhor e de uma maneira abundante? Pois é, são essas palavras que Paulo escolheu, né? São termos que dizem de plenitude e abundância. Sirva ao Senhor de forma abundância, todo dia. Chova ou faça sol, aconteça o que acontecer, mesmo se estiver envelhecendo, o cabelo está ficando branco, não é? Ou se você é jovem demais, ah, eu sou só um adolescente, mesmo que os seus planos e projetos não se alinhem com o que está acontecendo aí, seja sempre abundante na obra do Senhor. A vida passa tão rápido, irmãos. Esse é um testemunho que eu posso te dar, como a vida passa rápido. Portanto, Paulo diz, sejam abundantes na obra do Senhor. Pessoas que vivem a realidade desse versículo de 1 Coríntios 15:58, eles não precisam ser empurradas pelos pastores. Eles não precisam, não é? Assim, o pastor não tem que suplicar, por favor, para eles servirem a Deus. Elas são automotivadas, porque todo cristão deveria acordar de manhã dizendo, hoje será um dia de abundância. Eu serei abundante e firme na obra do Senhor. É nisso que eu quero gastar o melhor da minha vida. Sabe, irmãos, quando nós ressuscitarmos e comparecermos diante do Senhor, aí nós compreenderemos plenamente que este mundo inteiro é de Deus e que os propósitos dele são a coisa mais importante na face da terra. Alguns de nós estamos ainda iludidos pelo mundo, achando que a coisa mais importante é o sucesso. Às vezes nós estamos pensando que a coisa mais importante é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo, ter sucesso é ótimo, aprofundar nossos relacionamentos é ótimo, mas isso não pode ser em troca daquilo que é a nossa prioridade e é o chamado da nossa vida, dedicarmos à obra do Senhor. Em terceiro lugar, esse texto fala para nós que ao ressuscitarmos haverá recompensa. No final ele diz, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Todo esforço que eu faço para levar adiante os propósitos de Deus, aqui neste mundo, nunca será em vão. Você entende isso, irmão? Nunca será em vão. Não importa se o que eu fiz foi grande ou pequeno. Não importa se você se tornou um apóstolo, não importa se você foi um missionário transcultural, ou não importa se você cumpriu esse chamado que Deus te deu na sua igreja local, foi o líder de uma célula ou um pequeno grupo, não importa o que você fez, grande ou pequeno, visível ou invisível, se os outros viram ou ninguém viu, Deus viu e Ele aprecia o que você faz por Ele. Faça o que eu faço no fim para uma plateia de uma única pessoa. O que eu faço para Deus. Toda oração feita, irmão, todo ato, todo serviço, toda oferta que foi entregue num culto, numa obra do Senhor, toda viagem missionária, toda visita, um telefonema que você deu, uma reunião realizada, um convite que você fez, tudo, a Bíblia diz, está registrado no livro do céu. Deus recompensará. Nunca será inútil. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, ele diz, você não sabe que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós não. Nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Há uma recompensa, irmão. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar à toa. Não, mas eu esmurro meu próprio corpo quando ele está com preguiça, quando ele quer parar, quando ele quer desanimar, e faço do meu corpo o meu escravo. Tem gente que é escravo do corpo. Os desejos, as paixões, os desejos pecaminosos, bota uma coleira e te leva como cachorrinho para o pecado. Mas Paulo faz o contrário, ele diz, eu esmurro meu corpo e faço do meu corpo, da minha carne, a minha escrava. Para quê? Depois que eu tiver pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Irmão, se você entrar nessa corrida de Deus, na obra de Deus aqui na terra, e se você se esforçar muito como atleta, Deus dará a você uma coroa incorruptível, eterna, uma recompensa que não vai murchar quando o sol vier, mas que durará para sempre. É isso que Paulo está falando. Deixa eu fazer a segunda pergunta para você nesta oportunidade. Você está na corrida certa? Você está dando o seu melhor esforço, a sua melhor vida? Você está na corrida certa ou você perdeu o rumo e foi parar numa corrida inútil? Sabe, há muitas pessoas envolvendo muitas causas. Eu li outro dia numa revista que uma pessoa dedicou a vida inteira dele a salvar a vida dos morcegos das cavernas dos Estados Unidos. Sabe, eu acho muito legal aquele morceguinho, sabe, aquela carinha ali de Batman pequenininho. Eu acho muito bonito aquele bichinho que vem comer sangue da gente. Ah, muito legal. Pois um homem dedicou a vida, mais de 30 anos, a salvar os morcegos nas cavernas americanas. Uau, legal. Mas deixa eu dizer para você, você está na corrida certa? Seus melhores esforços estão empenhados na corrida dos aplausos passageiros? Daqui a pouco ninguém nem vai lembrar que você existiu. Você luta por bens materiais? Você está lutando por prazeres passageiros? Sua razão da sua vida é uma casa na praia? Você tá jogando tudo naquilo que não vale nada no esquema eterno das coisas? Paulo nos adverte, ele fala claro nesse texto, e essa é a minha palavra para você, não chegue ao final da sua vida, a única vida que você viverá aqui na terra, para descobrir depois que foi tudo em vão, e que você se esforçou naquilo que não tinha o menor valor diante de Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo revela, por inspiração do Espírito, o que tem valor diante de Deus, aquilo que será recompensado, a obra de Deus, a obra de Deus. Ele nos desafia, mantenha-se firme, não deixa ninguém te levar na conversa, não deixa as pessoas dizerem, você é fanático, você se dedica demais à sua religião, aproveite a vida, não ouça, fica firme. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o seu trabalho nunca será inútil, você será grandemente recompensado na eternidade, se você se mantiver focado, se você estiver correndo a corrida que importa, um dia, quando você comparecer diante de Deus, você vai receber uma coroa. E o meu sonho, o meu desejo para você é uma coroa. E esse verso, né, ele ainda diz para nós que nós podemos realizar a obra de Deus. Muitas pessoas, sabe, muitas pessoas que querem fazer algo para Deus, acabam não se envolvendo. Sabe por quê? Porque elas não acreditam que são boas suficientes ou capazes suficientes para realizar uma obra de natureza espiritual. Sabe, há muitos anos eu sirvo a Deus, mais de 40 anos. E posso te dizer uma grande verdade? Não somos capazes mesmo, nenhum de nós é. Porque se eu sou capaz de fazer uma obra, não é obra de Deus. Porque a obra de Deus é sobrenatural. A obra de Deus é espiritual. Eu preciso fazer a obra de Deus no poder que Ele dá, senão não é obra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 1, verso 18, ele diz: eu oro para que os seus olhos, os olhos do coração sejam abertos, a fim de que vocês conheçam a esperança com a qual ele chamou, as riquezas da sua gloriosa herança, não é? Ele diz: e que vocês conheçam a poderosa força, o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, que nos ressuscitará um dia, está à nossa disposição para fazer a obra de Deus através do Espírito Santo. E finalmente eu termino o último ponto dizendo: a obra de Deus é conhecida. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu não sei qual é a obra de Deus. Eu não sei qual é a obra de Deus. Tem gente que diz para mim: pastor, eu não consigo me envolver, porque eu não sei qual é a obra de Deus. Eu não sei exatamente o que Deus espera de mim, sabe? Eu quero deixar bem claro aqui o meu propósito, a minha palavra a esta igreja, aos irmãos tão preciosos. É muito claro o que Deus espera de nós. É muito claro a maneira como um dia nós compareceremos para prestar conta. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a obedecer tudo que eles têm ensinado. Irmãos, a obra de Deus que Ele quer que a gente realize é fazer discípulos. Então há um relógio contando, um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. E talvez nós vamos dizer: ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Ele especificou o que Ele espera de cada um de nós. Ele espera que a gente faça discípulos e que os nossos discípulos façam discípulos também. Este é o chamado, esta é a grande obra que Deus nos chamou para fazer. E eu pergunto para você: se o Senhor Jesus te chamar, te recolher ou voltar hoje, quantos discípulos você já fez para Ele? Nós vivemos dias, não é, de tanta crise, nós vivemos dias de tanto vazio espiritual, as pessoas estão, sabe, desesperadas, às vezes nas ruas gritando, em casa se sentindo mal dentro de casa, na crise familiar, não é? Os vínculos estão se quebrando, as pessoas estão gritando e no fundo estão dizendo, não é? Eu estou vazio, alguém me ajude, e eu fico tão preocupado quando nós que sabemos da verdade, nós que temos um chamado extraordinário, nós que podemos receber uma recompensa, fazemos tantas coisas, corremos para lá e para cá, menos o que Ele nos mandou fazer, fazer discípulos. E nesse dia, eu quero desafiar você a estar bem claro. E eu concluo dizendo, nossos melhores esforços, os nossos recursos mais preciosos têm que ser aplicados na obra do Senhor de uma maneira constante e abundante. A motivação para nós tem que ser interna, irmão, voluntária. E não devemos deixar que os valores de uma sociedade materialista, mundana, nos desvie ou nos abale. Não vá na conversa do mundo. Dedique-se. Se você mantiver o foco, você será ricamente recompensado na eternidade que virá. Quando compareceremos diante de Deus, Ele nos promete uma coroa incorruptível. Uau, se a gente pudesse ver isso. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Não precisamos ter medo de não sermos capazes. Por quê? Porque a capacitação vem de Deus. E o poder que Ele nos dá é o mesmo que Ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos. É o mesmo poder que caiu sobre os apóstolos e que assombrou a sociedade, dizendo: não eram eles os pescadores? Não são aquelas pessoas simples? De onde vem essa autoridade? E não devemos nos distrair alegando que nós não conhecemos. Ah, mas eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Nós somos chamados para fazer discípulos. E eu quero orar com você agora. Ah, eu quero orar com você e eu quero terminar esse momento orando juntos. Orando juntos. Há um apelo de Deus nesse dia, para que você se enxergue também como um ministro do Evangelho. Que você compreenda que Deus te designou com um propósito. Ele te criou, te deu esta vida. As suas experiências, tudo que você tem vivido faz parte do pacote. Não pense que Deus faz alguma coisa errada, a obra dele é perfeita. Tudo faz Deus perfeito. Você é a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. talvez o que falta é a gente dizer show, show filosofia do mundo, show prazer, show autopreservação. Tem gente se guardando, eu não sei para quê. Paulo diz, ainda mais me gastarei e me deixarei consumir na obra de Deus, porque eu sei que enquanto é dia é hora de trabalhar, mas chegará o momento em que eu não posso mais trabalhar. Irmão, enquanto é tempo, vamos fazer a obra do Senhor. Enquanto é tempo, meu desafio para esse povo bonito, não é? Para esse povo fantástico, meu desafio para você é: seja sempre abundante na obra do Senhor e saiba, nunca será em vão. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é clara, a tua palavra responde às nossas maiores questões, a tua palavra nos diz de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que Deus espera de mim. Tua palavra é tão clara. E eu peço, Pai, que o Espírito Santo ilumine agora, ó Deus, em todos esses que estão ouvindo esta palavra, recebendo esta palavra no seu coração. Deus, eu oro que esta palavra dê fruto, que esta palavra gere, ó Deus, um posicionamento. Em primeiro lugar, uma resistência aos valores do mundo. E principalmente, ó Deus, um mergulho na vontade de Deus, uma consagração e uma entrega. Pai, eu oro, Pai, que nesses dias, ó Pai, tanta necessidade ao nosso redor, realmente Deus provoque em todos nós um grande despertamento, dizendo, pois Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu dedicarei toda a minha vida de forma permanente, constante e abundante para fazer a obra do Senhor. Pai, me capacita, me dá poder, eu quero fazer discípulos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que Deus abençoe muito você. E que esta palavra também possa estar, quem sabe, não é? Emoldurada na porta aí do seu quarto, na porta do armário. Talvez no seu carro, para você sempre lembrar. Que faça chuva ou faça sol, em qualquer dia, o desejo de Deus é que a gente seja abundante na obra do Senhor. Deus te abençoe.